dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar do Spotify considerando restringir o acesso de alguns conteúdos para quem usa o plano gratuito, dificuldade da Apple em fazer acordos com as TVs americanas, Mozilla desistindo do Firefox OS, reviews negativos do Pixel C do Google, lançamento oficial da Cortana para o iOS e para o Android, mudança do CEO Lana Hovio, que faz o Angry Birds, lista dos melhores apps de 2015 segundo a Apple e retrospectiva do ano feita pelo Facebook. Vamos lá! Eu tenho falado aqui das retrospectivas que os principais sites e serviços vêm publicando nos últimos dias, todo mundo oferecendo um olhar diferente sobre 2015, sempre com base nos hábitos ou nas preferências dos usuários. E ontem foi a vez do Facebook publicar uma reflexão bem emocionante dos últimos 12 meses, passando pelos principais eventos do esporte, política, religião e cultura pop pelo ano. O vídeo tem umas intervenções bem bacanas que mostram ali uma espécie de moldura de post do Facebook em meio a multidões e momentos esportivos, com a intenção, claro, de mostrar que tudo o que aconteceu de relevante também foi retratado e discutido lá na rede do Zuckerberg. Se você tiver 2 minutos para ver essa retrospectiva do Facebook, passa aqui na descrição do episódio para acessar o link, que ela ficou bem bacana. O vídeo termina com um apelo para que todo mundo se una em 2016, e esse é o tipo de mensagem que vale sempre a pena espalhar por aí. Ontem também foi o dia da Apple publicar a tradicional lista dos melhores do ano na iTunes Store, na App Store, elegendo os melhores jogos, melhores apps, os mais inovadores, melhores para iPhone, para iPad, Apple TV, Mac, Apple Watch. A lista é bem grande, bem completa e está repleta de ótimos apps que, se você ainda não conhece, valem bem a pena conhecer. Na loja brasileira, o destaque ficou para o Play Kids, que levou o prêmio de app mais inovador para iPad e também da Apple TV, e o Nubank, que levou o título de app mais inovador para iPhone. Na lista geral, o Periscope foi eleito como o melhor do ano, o Lara Croft Go foi escolhido como o melhor jogo do ano, o que foi meio surpreendente porque, sinceramente, o jogo é meio chatinho. De qualquer forma, vale a pena você dar uma navegada lá pela App Store ou no iTunes, porque todas as listas têm apps bem bacanas e tem para todos os gostos. Tem app gratuito, tem app pago, app caro, app barato. Vale a pena dar uma olhada porque com certeza você vai acabar baixando uma ou outra coisa, nem que seja só para ver como é que ela é e o que fez a Apple escolher aquele aplicativo como um dos melhores do ano. Passa lá! E falando em aplicativos, quem não teve um ano nada bom foi a Hovio, que é a dona do Angry Birds. Na verdade, nos últimos anos, eles vêm enfrentando vários problemas, porque a febre do Angry Birds foi passando, e a empresa não conseguiu emplacar nenhuma outra novidade, não conseguiu se reinventar, e agora ninguém sabe muito bem o que fazer ali dentro. Por causa disso, ontem o CEO Pekka Rantala pediu demissão da empresa. Ele vinha comandando a Hovio desde agosto do ano passado, e no comunicado à imprensa ele falou que sente que esse é o momento mais adequado para ele se afastar da Hovio e seguir com a vida para enfrentar novos desafios. Traduzindo, ele sabe que a Hovio está afundando e decidiu abandonar o barco antes da coisa melar de vez. Quem vai assumir o cargo dele é uma mulher chamada Katia Levoranta, que vinha trabalhando na empresa no cargo de diretora legal. De acordo com ela, a empresa está bem empolgada com o lançamento do filme do Angry Birds, que deve acontecer em maio, e além disso, eles também vêm preparando jogos e algumas linhas de produtos novas que devem aparecer ao longo de 2016. Vamos ver se, sob essa nova liderança, a Hovio consegue dar a guinada que ela está precisando para conseguir sobreviver. Tomara que eles consigam, porque a alternativa seria uma coisa bem triste para a história dos aplicativos. Ontem a Microsoft liberou para os usuários da China e dos Estados Unidos o app da Cortana tanto na App Store quanto no Google Play. Quem vem acompanhando o Loop Matinal sabe que ele já vinha sendo testado em fase beta por vários usuários e agora ele está oficialmente nas lojas do Google e da Apple por enquanto nesses dois países, China e Estados Unidos. Como a Microsoft já vinha avisando, ela é bem mais limitada do que a Siri ou o Google Now, já que esses dois são nativos e basicamente eles conseguem alcançar parte do sistema que um app de terceiro não consegue. De qualquer forma, quem tiver a oportunidade de conseguir baixar a Cortana vai conseguir fazer lembretes com base em horários de geolocalização, vai conseguir acompanhar andamento de entrega de encomenda, voo, placar de alguns esportes e também vai conseguir usar ela para fazer perguntas, pegar as respostas ali, aquele tipo de coisa que a gente já está acostumado. A Cortana para iOS e para Android é de graça e o negócio agora é torcer para a Microsoft ensinar ela a falar português logo para ela divulgar a Cortana aqui na App Store do Brasil. Estão começando a pipocar por aí os primeiros reviews do Pixel C, que é aquela aposta do Google para concorrer com os híbridos de tablets e notebooks, como por exemplo o Surface e o iPad Pro. Mas, pelo menos de acordo com as primeiras análises que tem aparecido aqui e ali, parece que ele não conseguiu agradar muito não. Veículos importantes como o The Verge, Wall Street Journal basicamente dizem que o hardware é bacana, bem acabado, a tela é legal, a bateria dura, mas existe um problema enorme para o sistema, que é a falta de aplicativos adaptados para ele. A maioria acaba virando um app de telefone todo esticado, rodando num tablet de 10 polegadas, e isso incomoda demais, já que nem mesmo as empresas parceiras do Google conseguiram aproveitar bem a tela de um jeito aceitável. Uma pena, já que o Google vinha apostando bastante no Pixel C. De acordo com o Dieter Bohn do The Verge, eles se preocuparam tanto em fazer um negócio bonito que acabaram deixando de lado a parte do software. Vamos ver agora o que o Google vai fazer para correr atrás do prejuízo. Você sabia que a Mozilla tinha um smartphone chamado Firefox OS? Não? Então, esse foi um projeto que a Mozilla revelou em 2013 com o objetivo de lançar telefones de baixo custo para países em desenvolvimento, mas a coisa não pegou, eles nunca venderam tanto quanto eles esperavam, e durante o evento Mozlando, que rolou em Orlando nessa semana, a Mozilla anunciou que vai deixar o Firefox OS de lado e que vai explorar o mercado móvel de outras formas. Quem vem acompanhando a Mozilla nos últimos meses sabe que eles vêm investindo bastante no iOS e no Android, e por conta disso não chega a ser uma surpresa que eles tenham decidido abandonar o projeto próprio deles para seguir atuando no mercado de outras formas. Decisão positiva, mas tardia. Eles acabaram perdendo muito tempo e muito dinheiro com essa brincadeira, e se a grana tivesse sido melhor aproveitada, talvez a situação da Mozilla hoje seria um pouco melhor. Outra empresa que interrompeu alguns planos foi a Apple. Segundo a Bloomberg e o CEO da CBS, que é um cara chamado Les Moonves, a Apple vinha conversando com os canais de TV, com geradores de conteúdo, para tentar viabilizar o serviço de assinatura próprio deles, mas parece que a coisa parou. O Les Moonves falou que a Apple já estava adiantada nas negociações, que a assinatura ia custar entre os 30 e 40 dólares lá nos Estados Unidos, mas a coisa emperrou e a negociação com as redes de TV não vem sendo tão simples quanto eles imaginavam. Eles resolveram parar com tudo para rever a estratégia do que eles querem seguir. E por último, o Wall Street Journal publicou uma matéria em que eles falam que o Spotify pode estar pensando em mudar a estratégia de mercado deles e pode ser que eles comecem a limitar algumas músicas e alguns álbuns de artistas só para quem for assinante do plano pago. Hoje, o Spotify é o único grande serviço de streaming que ainda oferece um plano gratuito e nos últimos meses eles vêm recebendo uma pressão bem grande das gravadoras e dos artistas para abandonar essa estratégia e só oferecer o acesso pago igual a todos os outros concorrentes. De acordo com o New York Times, o Spotify já vem conversando com as gravadoras e vem dando sinais de que vai ceder em partes a essa pressão e que eles logo devem testar essa ideia de disponibilizar algumas novidades só para os 20 milhões de usuários dos planos pagos, o que deixaria os 80 milhões de usuários do plano gratuito de fora. Isso quase aconteceu agora, no começo de dezembro, com o Coldplay, que acabou de lançar um álbum novo e pressionou bastante Spotify só para liberar o disco para a galera que paga pelo serviço, mas depois de muito vai e vem, o Spotify acabou vencendo a discussão e o álbum foi liberado para todo mundo. De qualquer forma, pelo andar da carruagem, esse tipo de pressão por parte das gravadoras e dos próprios artistas só tende a aumentar, e o Spotify já está percebendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ceder. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Ah, e ó, se o Loop Matinal estiver sendo útil para você, se a gente estiver acrescentando no seu dia a dia, considera recomendar ele pros amigos, na escola, no trabalho, no Twitter, no Facebook, porque esse tipo de coisa ajuda bastante. Obrigado a todo mundo que já vem fazendo isso e também a quem já vem deixando reviews do podcast lá no iTunes. Esse apoio de vocês tem sido essencial pra gente e é sempre legal ler o que vocês têm a dizer, beleza? Então é isso aí, obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!